Eu sou Juliana Carneiro.
Eu sou Henrique Bueno.
E esse é o podcast de Felicidade em Tempos de Crise. Aqui, toda semana, a gente apresenta um tema para você da psicologia positiva e uma forma de você utilizar as ferramentas dessa ciência durante essa fase de quarentena. E hoje, no segundo programa, a gente vai falar sobre significado. Então, passo a palavra para o Henrique, que na semana passada esteve com o maior especialista de significado e propósito mundial, Michael Stiger.
Isso. E o Michael ele é considerado hoje a maior referência nessa área de estudo mesmo, né? Estudo de sentido e propósito. Alguns dizem que ele é o precursor até do próprio Viktor Frankl, porque ele está na Universidade do Colorado, lá nos Estados Unidos, e ele faz pesquisas muito intensas para tentar entender, né, o que é essa história de sentido e propósito, qual é o papel que sentido e propósito tem em nossas vidas, como é que isso afeta o nosso bem-estar e de que forma o nosso cérebro trabalha para atribuir sentido, para encontrar propósito em qualquer momento e especialmente momentos como o de agora.
Ele falou uma coisa no seu webinário, que inclusive a gente está disponível no canal do YouTube do Henrique Bueno, vale muito a pena, e ele falou uma coisa que foi muito marcante para mim, ele falou: o nosso cérebro é uma máquina de produzir significado, né? Uhum. Eu acho isso muito importante a gente falar para quem está ouvindo a gente, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas acreditam que elas precisam encontrar o propósito da vida, né? Uhum. Uhum. O que eu tô fazendo aqui? Porque qual o significado da minha vida? E aí elas ficam tão noiadas, né, nessa coisa de achar o propósito da vida, que elas esquecem de ver o sentido, o significado das coisas pequenas que fazem no dia a dia, né? E o quanto isso é importante para a nossa felicidade. Atribuir sentido para as coisas do nosso dia a dia, para as nossas tarefas, né? É muito importante para nós, para o nosso bem-estar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva.
Isso é fundamental. Assim como algumas pessoas reclamam, né, de que a gente está vivendo um momento da ditadura da felicidade, né, que tudo que se fala tem a ver com felicidade, né, às vezes uma certa, em alguns locais, isso falado como felicidade como sendo algo constante, que você sempre vai ser feliz e a vida vai ser perfeita, o mesmo está acontecendo com o propósito, virou um assunto do dia. Muito se fala sobre propósito, tem muitos cursos especificamente para você encontrar o seu propósito, que são, muitos deles são ótimos. Mas existe uma ideia de que propósito tem a ver com você escrever num papel, escrever na pedra, qual que é o propósito da sua vida, fazer isso num pitch elevador que você possa falar em um minuto, que fique lindo, perfeito e que faça todo sentido pro resto da sua vida. E não é bem assim. Sentido e propósito tem a ver com, primeiro, você saber por que você acorda de manhã, para onde você está indo, onde você quer chegar. Então, uma vida mais produtiva, mais feliz, é uma vida que você caminha em direção ao lugar que você quer chegar. Né? A Megan costuma dizer que se você não mudar de direção, tome cuidado, se você não mudar de direção, pode ser que você chegue no lugar que você tá indo. Né? Então, encontrar para onde você quer ir, saber para onde você quer chegar, faz todo sentido para que você todo dia acorde e trabalhe em direção a esse local, consiga medir se você está indo bem ou não e celebrar os momentos onde você se aproxima desse objetivo. Então, primeira parte do propósito é isso.
Mas eu acho também, Henrique, que às vezes a pessoa pode estar passando um momento que ela ainda não saiba qual a direção que ela quer ir. E eu acho que às vezes esses momentos também de não saber, eles são muito ricos, eles são importantes para depois você se encontrar, né? Mas não significa que a pessoa não possa encontrar um significado nas coisas que ela está fazendo ali no dia a dia.
Exatamente.
Então, eu acho que essa simplicidade que a gente esquece, que também é muito importante. Se você não estiver vendo o objetivo lá na frente, aquele lugar onde você quer chegar, mesmo assim você pode encontrar um significado importante para você atribuir ao seu dia, né, aos seus relacionamentos, ao seu trabalho. Uhum. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam ter atenção. Eu gosto muito da teoria do Tal Ben-Jahan, que ele fala, né, que uma vida feliz é uma vida com prazer e significado. Uhum. Ele, na verdade, uniu a teoria do Viktor Frankl com a teoria do Freud. E eu acho que isso faz muito sentido. Porque eu acho que, às vezes, a gente fica muito focado em coisas muito grandes, muito importantes, e a gente esquece de olhar o nosso dia a dia, né?
É isso. E esse propósito de futuro, primeiro, é super normal você não saber. A maioria das pessoas não sabe mesmo. Então, eu tive um amigo na faculdade que desde os 12 anos de idade ele sabia o que ele queria para a vida dele. Mas isso é raro. Né? A maioria das pessoas vão buscando isso ao longo da vida. Ô, Ju, eu morei fora do Brasil enquanto estava no colegial. Eu fiz faculdade de Direito. Depois de formado, eu fui para a Austrália me tornar gerente de hotéis e aprendi hotelaria na Austrália. Voltei para o Brasil para ser executivo multinacional e há 8 anos eu me dedico exclusivamente ao estudo da felicidade. E está tudo bem. Esses propósitos podem mudar ao longo da vida. Essa flexibilidade faz todo sentido. Ela acontece, está tudo bem você ter essa mudança. E além desse propósito de futuro que você trouxe aqui, que faz completo sentido e a parte, na minha opinião, tão fundamental quanto esse objetivo de futuro, é que, como o Michael disse, né, o nosso cérebro é uma máquina de criar sentido, de construir sentido para tudo que acontece em nossas vidas. A gente precisa transformar o caos que é o mundo, né, esse mundo que a gente não tem controle, em algo que faça sentido para a nossa vida. Como se a gente estivesse sempre narrando o filme da vida sobre a nossa lente, sobre nós como sendo os personagens principais. Então é como se tudo acontecesse ao nosso redor para atender aos objetivos desse personagem principal do filme, que sou eu. Né?
Uhum.
O tempo todo eu estou atribuindo sentido ao que acontece, tanto as coisas boas quanto ruins. E essa nossa capacidade de contar história que faça sentido pra gente, que seja importante pra construir mais positividade, mais bem-estar, mais ímpeto de mudança e de melhoria, é fundamental. Então, quando você está varrendo a casa, né? Você pode estar varrendo a casa arrependida de decisões que você tomou, o que eu estou fazendo aqui, por que está acontecendo comigo. E você pode estar varrendo a casa com um brilho no olho, porque você daqui a pouco vai dançar com alguém que você gosta naquele cômodo. Então, como é que você constrói sentido dos fatos corriqueiros da vida, muda completamente a sua relação com você mesmo, com o mundo e com o bem-estar.
Uhum. Com certeza. Tem até uma pesquisa, eu acho que eles fizeram nos Estados Unidos com camareiras de hotel, e para um grupo eles disseram que o trabalho que elas faziam era um trabalho extremamente físico, né? Que era quase que era um exercício físico importante, e que aquilo fazia bem para o corpo delas, e que aquilo fazia bem para a saúde delas, e para o outro eles não disseram nada. E em 3 meses, aquelas que tiveram essa informação emagreceram, mudaram um pouco a relação com o trabalho. Então, assim, eu acho que a dica importante que a gente podia dar é falar: se você não tem sentido, não vê sentido em tudo que a gente está vivendo agora, crie um, né? Porque, como você disse, o nosso cérebro é uma máquina de criar sentido e significado, e isso é importante pra gente, né? Então, é um detalhe. Por exemplo, você saber que o seu trabalho ele é importante para a sua saúde física faz diferença, né? Então, às vezes as pessoas não estão tão infelizes com o trabalho, e eu vejo que muitas das coisas que eu escuto é assim: mude de carreira, né? Parece que você tem que mudar tudo, da esquerda para a direita, mudar completamente. E às vezes só precisa atribuir sentido ao que você já faz.
Isso. E o alerta é o seguinte: o cérebro vai atribuir sentido você pensando nisso ou não. Ele vai atribuir sentido. E muitas vezes a gente cai na armadilha dos nossos hábitos de pensamento. Eu já aprendi a pensar assim, então toda vez que eu me pego fazendo algo que eu não gosto, eu me vejo como vítima. E o cérebro vai automaticamente trazer de volta aquele hábito de me sentir como vítima. Ou eu posso fazer uma escolha consciente de, nesse momento, eu vou atribuir isso que eu estou fazendo agora a uma oportunidade de crescimento, a uma oportunidade de aprender alguma coisa nova, né? Então, você conscientemente escolhe trazer sentido para o que está acontecendo. Isso é fundamental, porque o cérebro vai trazer, ele vai criar esse sentido. E você colocou essa experiência das camareiras, tem uma muito interessante também que mostra a relevância do sentido e propósito para as nossas vidas, e muitas empresas investem nisso hoje. Tem uma experiência incrível que foi feita com call center. Era um call center que trabalhava, as pessoas passavam o dia inteiro fazendo ligações frias para números desconhecidos, para estranhos, para tentar pedir doação de recurso para um hospital. E o nível, o resultado da quantidade de ligações feitas no dia e também o valor que o hospital estava conseguindo era muito baixo, era um resultado muito pequeno. E uma consultoria foi chamada para trabalhar com isso, e foi um pesquisador, aproveitou para fazer uma experiência nesse grupo. E nessa experiência, esse grupo, ele fez o seguinte, ele convidou membros, pessoas que trabalhavam nesse call center, para visitar o hospital, ver tratamentos e atendimentos em crianças em estado terminal ou em situação muito difícil, com a vida sendo melhorada, com muitas vezes sendo curadas, né? Mostrou efetivamente para que servia aquele dinheiro, o que eles estavam fazendo. E deixou claro que eles não estavam ligando todo dia para pedir dinheiro. Eles estavam salvando vidas.
Uhum.
E o resultado das pesquisas, assim, o resultado foi extraordinário, que a quantidade de ligações que os indivíduos que passaram pela pesquisa começaram a fazer foi muito maior. E o resultado financeiro, o que mostra a garra pela qual a pessoa buscava o dinheiro, tentava explicar de fato para que o dinheiro era importante, o que aquilo fazia, foi imensa. Então teve um resultado financeiro para o hospital muito maior e a quantidade de ligações, inclusive a energia das pessoas que estavam lá trabalhando. Eu não acordava de manhã mais, puxa, lá vou eu sentar naquele cubículo, pegar o telefone, passar o dia inteiro ligando para um monte de gente chata. Não, eu preciso chegar logo no meu trabalho, porque o que eu vou fazer hoje pode salvar a vida de uma, quem sabe de duas crianças. E essa história a gente conta pra gente mesmo o tempo todo.
É verdade.
Né? Em qualquer coisa que eu estou fazendo a qualquer momento. E eu posso escolher rever essa história. Será que essa história que eu estou contando é a verdade mesmo? Ou eu estou seguindo um hábito de pensamento, uma forma habitual de contar a história da minha vida? E eu posso olhar para uma outra lente.
É, com certeza, eu acho que é isso que você falou. E a gente tem que prestar atenção nessas histórias, né, Henrique? Para ver se a gente está se contando histórias fortalecedoras ou histórias enfraquecedoras. Uhum. É, acho que isso é muito importante. Uhum. E aí, falando nisso, sobre a gente, quanto atribuir sentido e significado ao que a gente está vivendo é importante, muda toda a nossa perspectiva, eu acho até importante abrir um parênteses para falar em termos de saúde, né? O quanto as pesquisas mostram que quando a pessoa tem um propósito, quando a pessoa enxerga significado nas coisas da vida, ela vive mais, tem menos, menos chances de acidentes cardiovasculares, tem menos chances de Alzheimer. É, de demência senil. Acho que tem até um médico na universidade, acho que John Hopkins, que estuda só isso. Ele trabalha com pacientes com esclerose múltipla e ele estuda exatamente essa relação, como muda a vida ou a sobrevida dos pacientes dele quando aqueles pacientes que conseguem atribuir um significado, um sentido para o que estão vivendo ou para a vida. Né? Ele fez uma pesquisa e ele mostra que isso faz toda a diferença para aqueles pacientes. E aí, falando nisso, eu acho que a gente podia... Oi?
Pode seguir, Ju, pode seguir.
Você não quer falar alguma referência?
Não, eu quero assim, tem uma referência interessante, que é, tem um livro que eu recomendo a todos vocês, que é o Zonas Azuis, e esse autor, ele passou 2 anos, patrocinado pela National Geographic, visitando as 3 comunidades do mundo onde as pessoas são mais longevas. Então, indivíduos vivem mais de 100 anos com saúde, com energia, com garra, numa proporção muito maior do que outras regiões do planeta. E quando ele fez essa visita, ele identificou nas 3 comunidades, uma vilazinha em Okinawa, no Japão, uma pequena ilha perto da Sicília e uma comunidade na Califórnia, perto de Carmel. Ele identificou que nessas comunidades existem 7 fatores que ele atribui como sendo os fatores que diferenciam esses indivíduos e que fazem com que eles sejam as pessoas mais longevas do mundo. E um desses fatores é exatamente o senso de sentido, de propósito, que no Japão, nessa comunidade de Okinawa, eles chamam de Ikigai. Ikigai, tradução de Ikigai, é o que me faz acordar todos os dias de manhã. Então, é até intuitivo, Ju, a pessoa que acorda de manhã, sabendo por que ela acordou, ela acorda com garra, com energia, ela vai atrás do dia, ela busca o dia, porque o dia é importante para ela realizar aquilo que ela quer realizar para o dia, que pode ser, inclusive, hoje a minha família vem, hoje é domingo, a minha família vem almoçar em casa e eu estou acordando para fazer aquele almoço e receber todo mundo de braços abertos. Pode ser isso. Nessa comunidade, e nessas comunidades do Zonas Azuis, inclusive, muito desse senso de Ikigai tem a ver com a relação familiar de comunidade. Né? O meu papel na comunidade, meu papel na família. Então, essas comunidades são mais longevas, as pessoas têm mais vitalidade, mais energia e relacionamentos melhores. Né? Então, isso, em vários aspectos, saber atribuir sentido para a sua vida, saber construir esse propósito é fundamental e muito positivo.
Então, para terminar o nosso programa de hoje, Henrique, vamos falar um pouco sobre como a gente pode contar para a gente, como a gente pode criar um significado para o que a gente está vivendo agora. Né? Tem muita gente que está vivendo, que tá vivendo momentos muito difíceis agora, né? Com muita ansiedade, até às vezes com angústia, algumas com solidão. Então, conta um pouco pra gente como você conseguiu atribuir significado para essa quarentena, para todo esse desafio que o coronavírus nos impôs. E eu acho que a gente podia caminhar nesse sentido para já começar a finalizar aqui o nosso encontro.
Maravilha. Eu vou usar só a analogia que o Michael fez no webinário, que tem a ver com algo que foi dito pelo Viktor Frankl lá atrás. A analogia dele foi a seguinte: uma ilha, ele usou um exemplo de uma montanha no Havaí, antes era só água. Antes era só água. Quando o fogo surgiu, a lava surgiu, aquilo virou terra, né, e trouxe uma região paradisíaca que é o Havaí. E ele usa isso para trazer algo importante para o tema de sentido e propósito que o Viktor Frankl trouxe lá atrás, que é: momentos de dor e sofrimento são fundamentais para a gente construir propósito. Né? Se você vive uma vida onde a dor não acontece, é muito difícil você se preocupar para pensar no sentido maior da vida. E uma forma de você o tempo todo atribuir sentido para a sua vida é primeiro ouvir qual é a história que você está se contando. Então, quando alguma coisa acontecer, instintivamente você tem uma reação natural de que já está se contando uma história. Que pode ser uma história, por exemplo: puxa, estou em casa, não tenho, cheio de coisa para fazer, não estou dando conta da minha rotina, o que vai ser do mundo, estou com medo, estou preocupado. Isso existe, isso está acontecendo na sua cabeça. Então, se escuta primeiro. E aí, o que eu costumo fazer o tempo todo, e é o que eu faço com os meus clientes também, é: o que mais está acontecendo que você não está observando? O que você não está vendo? E aí você começa a observar, talvez, que, poxa vida, eu só estou conseguindo trabalhar ativamente o tempo todo de manhã. À tarde eu tenho que ficar com meus três filhos pequenos, né? O João, o Antônio e o Joaquim. O que eu não estou vendo em relação a isso? Eu estou vendo, caramba, eu tenho que conseguir dar conta do meu trabalho só de manhã, porque à tarde minha esposa trabalha e eu fico com os meus filhos. De um lado eu estou vendo isso, negativo. De outro, qual é a oportunidade que eu tenho de construir vínculo com meus meninos, que faz algum tempo que eu não faço? Qual é a brincadeira que eu posso fazer hoje, que pode ser incrível para eles e para mim? O que eu posso fazer, já que eu estou no home office dividido com a minha esposa, o que eu posso fazer para deixar esse ambiente um pouco melhor? O que oportunidade eu tenho de aprender hoje? Que oportunidade eu tenho de sair diferente depois dessa crise? E você começa a olhar a história toda, ao invés de olhar apenas o viés que o seu cérebro já tomou como único viés, né? Que é o viés do problema, do medo, da negatividade. E você começa a ver as oportunidades também ao seu redor e escrever a sua história em cima disso. Então, eu estou aproveitando esse momento, apesar de toda a complexidade que ele traz para todos e para mim também, eu estou aproveitando esse momento para construir vínculos aqui dentro de casa, num nível que eu não tinha, talvez, tomado tanta atenção para fazer antes. Outra coisa que eu tenho feito, eu tenho ligado para amigos que eu não falo há anos. Então, agora, eu quero... O sentido de eu estar parado agora, à tarde, estar com mais tempo, às vezes meus filhos tiram um cochilo à tarde, nesse tempo, ao invés de eu voltar correndo para fazer alguma coisa que eu estou atrasado, eu pego telefone e falo 5 minutos com um amigo que eu não falo há 3 anos, talvez. Ligo para pessoas, me conecto com pessoas importantes, pergunto como elas estão. Né? Então, você pode escolher o tempo todo que sentido você quer dar para a sua vida, tanto passivamente, olhando e recontando a história, quanto fazendo escolhas. O que você vai fazer com o tempo, com a mudança de ambiente que você está hoje. Então, minha sugestão maior: primeiro, aceitar que o momento de crise faz parte, a gente não tem como fugir dele. Segundo, quando você olhar para a crise, preste atenção para o que você está olhando especificamente e o que mais você tem para olhar, para onde você pode ampliar o seu olhar para encontrar também outras possibilidades e construir sentido a partir disso.
Eu acho que assim a gente precisa. Eu acho que a gente está sempre se perguntando. Isso também tem um pouco de influência do Viktor Frankl, o que eu vou falar agora. Mas eu acho que a gente se pergunta o tempo inteiro o que a gente quer da vida, né? Eu acho que o mundo nos impôs um momento de inverter essa pergunta, essa ordem, a gente se perguntar o que a vida espera da gente agora, né? O que o mundo espera da gente agora. E, para mim, isso tudo tem uma mensagem muito clara, que é assim, para, sabe? Acho que a mensagem, para mim, é parar, silenciar, se voltar para dentro. A gente é uma sociedade extremamente tarefeira, a gente vive numa correria insana que não nos deixa quase tempo nenhum para fazer o que realmente deveria ter valor, deveria ter importância. Né? Então, eu acho assim, eu vejo as pessoas, às vezes, muito preocupadas em criar rotinas e em continuar nesse esquema tarefeiro. Né? E, para mim, essa crise veio numa pegada muito oposta. Assim, eu me sinto quase que uma formiga operária, porque eu acho que, como todo mundo nesse mundo, a gente corre o dia inteiro e a gente tem muitas coisas para fazer. E é até uma coisa interessante, que assim, parece que essa coisa da produtividade também deixa a gente meio louco, né? Como se a gente, para ser útil, para a gente ter um valor, a gente tivesse que estar produzindo, produzindo, produzindo o tempo inteiro. Então, eu acho que essa crise, essa pandemia toda, ela me botou num lugar assim muito bom, que eu não estava conseguindo dentro desse dia a dia normal que a gente tem. Voltei muito para a minha espiritualidade. E acho que quando a gente encontra também algo que é maior que a gente, isso também dá um senso de significado. Então, eu consigo olhar para tudo isso que a gente está vivendo de um lugar muito bom também, assim como você, um lugar de oportunidade. E acho que às vezes algumas amigas minhas também estão meio loucas, porque elas me escrevem, e aí, Gê, como é que você tá? E eu falo, nossa, eu tô ótima. Gente, eu consigo, assim, meu bairro está silencioso, eu tô curtindo o silêncio do meu bairro. Eu moro na Vila Madalena, em São Paulo. Então, assim, uma região bem movimentada. À noite aqui tá silêncio. Então, assim, eu tô achando isso incrível, inédito. O céu em São Paulo, pela primeira vez, eu moro aqui, sei lá, quase 4 anos. A primeira vez eu tô conseguindo ver estrela. Eu não vi estrela aqui há muito tempo. Acho que eu nunca vi estrela em São Paulo antes, sabe? O céu tá limpo. Então, assim, eu acho que tudo isso vem nos falar algo sobre o que a gente tá fazendo, sabe? No mundo, precisa de todo esse excesso de movimento? O que a gente pode fazer de menos, que pode ser mais?
Deixa eu fazer um último comentário aqui com base no que você falou, que foi lindo, mas ontem com o Sandu Chetri, né, que a gente teve no webinário, ele falou algo que marcou profundamente, eu já coloquei no meu mural aqui, tá bem grande aqui na minha frente. Ele fala que esse é o momento que a vida nos deu para a gente escolher sair da produtividade para a grandeza. Esse é o momento onde, ao invés de eu ficar fazendo, eu posso escolher ser o grande pai que eu sempre quis ser. Eu posso escolher ser o grande marido que eu sempre quis ser, o grande amigo que eu sempre quis ser e o grande profissional que eu sempre quis ser do jeito que a vida me permite agora. Né? Então, sair da produtividade para a grandeza, olhar para dentro e fazer escolhas que engrandeçam você e não que mantenham você no mesmo ciclo louco de produção, chegar, sem estar, né, primeiro.
Ah, que lindo. Acho que ficou perfeito para a gente encerrar. Sair da produtividade, então, para a grandeza. Acho que essa é uma linda mensagem aí para todos que estão nos ouvindo refletirem. Bom, então, eu acho que a gente pode encerrar, né, Henrique?
Vamos lá.
Então, a gente queria deixar um e-mail para quem quiser mandar mensagem, dizer como está sendo, ouvir, escutar esses podcasts, qual o sentido que está dando para a sua vida, que reflexões que está trazendo para você, ou deixar alguma pergunta, ou sugerir alguma temática. Entre em contato com a gente pelo e-mail juliana@wbibrasil.com. Acertei?
Acertou, perfeito.
Então tá, a gente vai adorar receber sua mensagem. Colabora aqui com a gente para que esse programa fique cada vez mais rico e dando uma mensagem que faça sentido para você, né? Porque só faz sentido se a gente consegue atribuir sentido, né? Senão não tem valor. Então é isso, até a próxima semana com mais uma temática da psicologia positiva.
Maravilha, obrigado, Ju, obrigado a todos aqui, um grande abraço.